Jornal Câmara dos Deputados. Suplentes de coligações podem perder vaga por decisão do STF.
Projeto já aprovado na Câmara pode reduzir tarifas de transporte.
Deputados traçam perspectivas para os novos mandatos públicos.
Flávio Antunes, do PSDB, falou das suas expectativas em relação à gestão do partido no estado do Paraná.
As melhores possíveis, né? Com relação ao governador Beto Richa, eleito agora na última eleição. Nós temos toda a convicção de que será uma gestão austera, de acordo como foi a sua gestão na prefeitura de Curitiba, que fez com que a Curitiba se tornasse, né, uma cidade de destaque a nível mundial. E nós temos certeza aí, com todos os problemas que ele está herdando do estado do Paraná, ele fará com que o estado seja um estado pujante, organizado, industrializado.
Flávio Antunes elogiou a equipe de governo montada por Beto Richa, especialmente o secretário da Fazenda, Luiz Carlos Rauli, que deixou o mandato de deputado federal para exercer o cargo no estado.
Até temos aí, né, essa situação de estarmos assumindo, né, a cadeira do deputado Luiz Carlos Rauli, que já assumiu em Curitiba, no Paraná, a Secretaria de Fazenda, que temos aí um nome, uma sumidade com relação à economia, à tributação. E então você já vê como o Beto Richa estará assessorado, o know-how daqueles que estão assessorando, que farão com que o estado realmente recupere, né, toda essa pujança que nós temos certeza e moramos lá, estamos lá vivenciando, sabemos que o estado tem essa condição.
Eleito para o seu 11º mandato, Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, pretende dar sequência ao trabalho que vem realizando nos seus mandatos anteriores.
Dar sequência ao trabalho que empreendi até hoje, quer como senador, quer como deputado federal, integrando, portanto, há tantos anos, há 20 e tantos anos, o Parlamento Brasileiro, e buscando, sobretudo, ter uma atuação pautada naqueles princípios éticos que, para mim, são verdadeiramente inafastáveis. Então, procurando exatamente me encaminhar pela trilha da seriedade, do comportamento digno para corresponder à confiança do povo brasileiro e particularmente dos meus conterrâneos do Ceará, eu pautarei a minha ação, o meu trabalho, o meu desempenho, ocupando, como o fiz nessa legislatura, todos os dias a tribuna da Câmara para veicular, através de discurso, aquelas matérias que são intrinsecamente de interesse do Ceará, que é o meu estado, do Nordeste e, naturalmente, do próprio país.
Costa Ferreira, do PSC do Maranhão, afirmou que em uma sociedade pautada por valores cristãos, a família deve ser preservada.
Para o parlamentar, apesar de existirem iniciativas que atentem contra a instituição, muitas ações dentro do Poder Legislativo contribuíram para fortalecer a convivência familiar.
O Congresso brasileiro, ele tem se preocupado, em que pese terem alguns parlamentares que primam pela destruição da própria família, mas tem muitos que têm procurado primar pela estabilidade da família, querendo que a família tenha tranquilidade. E essas leis, tem muitas leis que estão sendo aprovadas que, por exemplo, a mulher que era violentada, que não tinha que ele desse a estendesse a mão, hoje já tem a lei Maria da Penha, que dá uma certa segurança para a mulher. E, enfim, para auxílio natalidade, os pais também, a lei brasileira, ela está aprimorando a situação da família. E isso demonstra que o Estado brasileiro, ele está alcançando a sua plenitude democrática, e nesse Estado democrático de direito, a família está tendo vez de influenciar a própria construção da sociedade no combate ao narcotráfico, no combate à prostituição.
Costa Ferreira enfatizou, no entanto, a importância da fé para a preservação da família.
Eleições.
Uma decisão em caráter provisório do Supremo Tribunal Federal determina que a vaga de deputado que renuncia ou entra em licença deve ser ocupada pelo primeiro suplente do partido e não das coligações eventuais formadas nas eleições.
A nova interpretação pode alterar a composição das bancadas na Câmara e, enquanto os ministros do Supremo não analisarem o mérito da liminar no próximo mês, a insegurança jurídica vai permanecer na casa.
A repórter Idelene Macedo, jornalista da Rádio Câmara, tem mais informações sobre a polêmica.
Suplentes das coligações partidárias que estiverem ocupando o cargo de deputado federal correm o risco de perder a vaga caso o Supremo Tribunal Federal confirme a decisão, segundo a qual a posse deve ser dada aos suplentes dos partidos. A polêmica teve início no final do ano passado, quando o STF concedeu liminar para garantir a posse do primeiro suplente do partido para ocupar a vaga do ex-deputado Nathan Donadon, do PMDB de Rondônia, que havia renunciado ao mandato. O julgamento do mérito ainda não tem data marcada. A Câmara cumpriu a determinação, mas o entendimento da mesa diretora nos demais casos é seguir dando posse ao suplente mais votado da coligação e não do partido. Segundo o vice-presidente da Câmara, ACM Neto, do Democratas da Bahia, diz que a Casa cumpre as determinações da Constituição Federal e a Lei Eleitoral. De acordo com o deputado, se o Supremo Tribunal Federal confirmar a decisão de dar posse ao suplente do partido, quem tiver tomado posse como suplente da coligação vai perder a vaga.
Eu espero que o Supremo não faça isso. Caso faça, a Câmara, assim como todas as assembleias legislativas do Brasil inteiro, serão obrigadas a dar posse aos suplentes dos partidos. Ou seja, vai haver uma mudança completa na composição das casas legislativas. E eu acho que o Supremo não vai mudar, até mesmo para garantir a segurança jurídica de atos que são perfeitos e que devem ser assim interpretados pelo ordenamento jurídico brasileiro.
Já o ex-ministro do STF, Carlos Veloso, concorda com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e, segundo ele, a decisão liminar deverá ser confirmada no próximo mês. Para Carlos Veloso, as coligações são extintas ao término das eleições e, portanto, a vaga do suplente pertence ao partido.
Eles se coligam para obter benefícios, entendeu? Sozinhos eles não vão obter, não vão fazer votos nenhum, então eles se coligam. E não é justo, então, que o Nanico, que não tem voto nenhum, ocupe, o suplente dele ocupe a vaga do grande partido, que teve muitos votos. Ele ficou na cauda. Muitas vezes o voto que ele tem é em razão da coligação, quer dizer, em razão do prestígio de outros partidos políticos.
Para o ex-ministro Carlos Veloso, a Câmara deveria assumir um procedimento de cautela e aguardar a decisão definitiva do Supremo antes de dar posse a novos suplentes. De Brasília, Idelene Macedo.
Saúde. Tarcísio Peronde, do PMDB Gaúcho, observou que, mesmo tendo avançado, o Sistema Único de Saúde tem muito que melhorar. Ele considera muito pequeno o gasto que o governo tem hoje no setor.
O SUS avançou. É o maior plano de saúde público do mundo. Mas precisa avançar muito mais e tem ameaças severas. E a principal é a falta de recursos. Nós tivemos que brigar, nós da frente parlamentar, a imprensa nos ajudou fortemente nos primeiros 15 dias de dezembro para o governo pagar as prefeituras, as enfermeiros, agentes de saúde, os médicos, remédio, vacina, hospitais universitários, santas casas. Brigar. O governo tem que pagar sempre dia 2 de cada mês. E ele pagou dia 18 de dezembro. Os hospitais tiveram que fazer empréstimo para pagar seus funcionários. Quando conseguiram fazer o empréstimo, não pagaram os 13º. E a arrecadação do governo federal é extraordinária. Do outro lado, metade dos estados não cumpre a Constituição, então falta sim mais recurso. Falta sim. Nós só perdemos para Haiti e El Salvador a área de gastos.
O deputado afirmou ter expectativas de que, de fato, a saúde seja prioridade no novo governo.
Tarcísio Peronde declarou que a luta no Congresso é pela regulamentação da Emenda 29, que vai obrigar os estados e a União a investir, respectivamente, 12% e 10% da receita corrente bruta na saúde.
Transportes.
Os deputados aprovaram em 2009 proposta que pode permitir a redução das tarifas públicas de transporte.
O projeto cria incentivos fiscais para as empresas de transporte coletivo urbano, com o fim da incidência de alguns tributos federais sobre combustíveis.
O repórter José Carlos Oliveira, jornalista da Rádio Câmara, tem outros detalhes sobre a matéria.
Deputados apostam em projeto de lei já aprovado na Câmara para reduzir a tarifa do transporte público no país. O texto acaba com a incidência de alguns tributos federais, como o PIS e o COFINS, sobre o faturamento de serviços de transporte e sobre a aquisição de óleo diesel, gás veicular e outros insumos do setor. O projeto que cria o regime especial de incentivos para o transporte urbano e metropolitano de passageiros foi aprovado pela Comissão Especial de Desoneração dos Transportes e, como tinha análise conclusiva nas comissões, seguiu diretamente para a apreciação do Senado, onde tramita desde o fim de 2009. Deputados que integraram essa comissão veem no projeto a solução para vários problemas apontados na pesquisa sobre mobilidade urbana divulgada pelo IPEA nesta semana. O estudo mostra que, apesar de 45% dos brasileiros usarem o transporte público como principal meio de deslocamento, a frota de ônibus cresceu bem menos do que o número de carros em circulação entre os anos 2000 e 2010. E pior do que isso, os gastos com transportes passaram a ter peso de 20% nas despesas do cidadão, o que é praticamente o mesmo percentual dos gastos com alimentação. O relator do projeto, o deputado Carlos Aratini, do PT Paulista, pede que o Senado aprove rapidamente a matéria a fim de mudar esse quadro.
Nosso projeto visou reduzir os impostos que recaem sobre o transporte de forma que a tarifa possa ser mais barata para a população, permitindo uma vantagem, não só em termos de deslocamento, mas uma vantagem financeira em relação ao automóvel. Na medida em que a gente vai desonerar o transporte, baratear a passagem, nós vamos ter um número maior de pessoas viajando no transporte público. Agora, é necessário também que as administrações municipais cobrem dos empresários esse aumento da frota.
De acordo com o projeto, a energia elétrica usada no metrô e nos trens metropolitanos também ficará isenta de alguns impostos federais. Para aderir ao regime especial de tributação, estados e municípios também deverão reduzir o ICMS e o ISS sobre o transporte coletivo e implantar os sistemas de bilhete único e transporte integrado. O deputado Eduardo Ciarra, do DEM Paranaense, calcula o impacto do projeto na redução das tarifas.
Tratamos de impostos que, na sua redução, vão criar um diferencial em torno de 15 a 18% de redução na tarifa. Poderíamos ter incrementado isso, mas não houve consenso. Se tivéssemos, por exemplo, criado alguns subsídio maior para o óleo diesel, para o transporte público.
Apesar de o projeto não prever esse item, a deputada Ângela Amin, do PP catarinense, também defende que União, estados e municípios ofereçam subsídios às gratuidades e meias passagens para idosos, estudantes e deficientes físicos, a fim de que os custos desses benefícios não sejam transferidos para o valor da passagem.
O transporte público tem um custo. Para que tu possas garantir acessibilidade e qualidade, tu tens que buscar quem pague. E quem é que vai pagar? É o governo. É fazer com que haja o subsídio. A lei da gratuidade do idoso é nacional. Então, esse custo tem que estar no orçamento da União. Quem dá a gratuidade tem a responsabilidade por garantir esse custo.
A pesquisa do IPEA mostrou que a população tem interesse em usar mais o transporte coletivo, desde que ele seja oferecido com mais segurança, conforto e melhor preço. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Jaime Martins, do PR de Minas Gerais, enfatizou a urgência da realização de obras para melhorar as condições gerais do anel rodoviário de Belo Horizonte. De acordo com o deputado, o anel utilizado pela população como via de acesso rápido tem sido palco de vários acidentes, inclusive com vítimas fatais.
Olha, na verdade, esse processo licitatório, quando ia ser iniciado, houve uma solicitação do Tribunal de Contas que fossem feitas adequações no projeto, e nós estamos cobrando veementemente das nossas autoridades. Já esse ano realizamos duas reuniões na diretoria geral do DENIT, no sentido de que possa acelerar ao extremo esse processo de adequação do projeto, para que até o final do primeiro trimestre desse ano a gente já possa estar com licitação de obra.
Jaime Martins acredita que até o segundo semestre deste ano poderão ter início as obras do anel rodoviário. Ele afirma que as melhorias são aguardadas com muita expectativa pela população de Belo Horizonte e região metropolitana.
O nosso desejo é iniciar rapidamente. O anel rodoviário tem sido responsável por inúmeros acidentes, muitos deles com vítimas fatais, e urge que ali se apliquem recursos e que o processo seja um projeto adequado, né? Então, estamos acompanhando de perto para certificar, ter a certeza de que o projeto vai ser o projeto mais adequado, em que a licitação será feita em tempo recorde e que nós possamos estar com esse processo de revitalização em obras até o segundo semestre de 2011. Esse é o nosso desejo e esse é o comprometimento, inclusive, dessas autoridades responsáveis pelo DENIT, o seu diretor-geral e diretores, para que a gente possa iniciar e entregar ao povo mineiro essa obra no mais breve tempo possível.
Agricultura.
Santa Catarina possui hoje um sistema de integração entre a indústria e a agricultura, que é modelo para todo o país. Entretanto, para Celso Maldaner, do PMDB, é necessária uma lei para o setor que garanta mais transparência e ganhos para os dois lados.
Não tem uma legislação no Brasil ainda que regulamenta essa questão de agroindústria com o integrado. E nós não podemos acabar com esse modelo que tem trazido tanto progresso, não só para Santa Catarina, mas para todo o Brasil. Então nós estamos com um projeto, já um anteprojeto pronto, queremos levar esse projeto para o plenário também, agora em 2011, tendo uma legislação que regulamenta o sistema da integração aqui no Brasil, mas que traga mais transparência e que seja bom para os dois lados. Porque um projeto dessa natureza, ele deve olhar o lado da agroindústria, mas também tem que olhar o lado do integrado.
Celso Maldaner explicou que o agricultor precisa ter o amparo e apoio da lei para que possa investir, crescer e, dessa forma, produzir mais para a indústria, gerando mais renda e riqueza.
Cultura.
Um programa de doações coordenado pelo EcoCâmara auxilia na montagem de bibliotecas comunitárias no interior do país.
A repórter Ana Raquel Macedo tem outras informações sobre o tema.
No interior do Ceará, os livros que não estão sendo mais utilizados pelos gabinetes parlamentares da Câmara dos Deputados estão fazendo a diferença. Organizado pelo cearense radicado em Brasília, Humano Rodrigues, o projeto Padarias Espirituais já recebeu mais de 2 mil livros nesta virada de legislatura. Funcionário da Universidade de Brasília, Eumano aproveita as doações para montar bibliotecas comunitárias.
Esses livros, eles são muito importantes, porque com esses livros nós vamos abastecendo as padarias espirituais, que são bibliotecas comunitárias que eu tenho aberto aí Brasil afora. Essa matéria-prima, se não fosse utilizada na leitura, para pesquisa, esse material seria destinado para reciclagem. Então você imagina a quantidade que nós estamos precisando de informação Brasil afora, e esse material disponível, um material maravilhoso, tem sido utilizado num projeto bonito feito pela EcoCâmara e que tem recebido, assim, de toda a população que tem contato com esse material, os maiores elogios.
Eumano conta que planeja abrir somente em Juazeiro do Norte 20 bibliotecas. Dessas, 13 já estão abertas e as demais serão organizadas a partir das obras doadas pelos gabinetes. As doações de livros são apenas uma parte do projeto Sustentabilidade na Mudança de Legislatura, organizado pelo Núcleo de Gestão Ambiental da Câmara dos Deputados, EcoCâmara. Segundo a coordenadora do trabalho, Jacimara Machado, neste fim de legislatura, os gabinetes parlamentares já entregaram ao projeto mais de 40 mil livros e revistas. Um terço do material foi encaminhado à Cortrap, cooperativa de catadores de material reciclável que mantém convênio com a Câmara. O restante foi separado para doações a instituições e projetos de leitura, como das padarias espirituais, e para a campanha Pegue Seu Livro, na qual interessados podem retirar no escritório do EcoCâmara aquelas publicações que lhes convierem. O objetivo principal do projeto, segundo Jacimara, é minimizar o impacto ambiental dos livros e publicações recebidos todos os anos pelos gabinetes de deputados.
A ideia com isso é a gente colher dados e propor, então, algumas mudanças de procedimento ou alguns atos normativos, enfim, né, para que nós possamos minimizar o impacto na geração de muitas publicações, revistas e tudo mais, que sequer são lidas nos gabinetes, mas, né, são recebidas por eles. O forte do projeto é, então, esse, é colher essas informações, mas a gente consegue ter esse viés social muito importante, que é a questão da doação de livros. E também a gente tem a possibilidade de doar material de expediente que está semi-novo, né, e que poderia ter o seu tempo de vida prolongado. Materiais esses de escritório que podem ser reutilizados, por exemplo, né, em escolas públicas, em hospitais.
O projeto Sustentabilidade na Mudança de Legislatura conseguiu mobilizar 51% dos gabinetes, superando a meta inicial de 30%. O Ecocâmara pretende tornar anual o projeto de limpeza e doação de publicações e livros pelos escritórios parlamentares, e não apenas na troca de legislatura a cada 4 anos. De Brasília, Ana Raquel Macedo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite. Emissoras públicas de rádio da EBC.